Ya, eu olhei e disse assim, agarrei-me o bloco de notas, salte a tua, risca, não tem como.
Ai, bem-vindos de novo ao Setting the Pace, um domingo especial, porque finalmente temos aqui o Luís Almeida, este convidado que desde 2019 manda a fugir. Eu queria convidar, nunca tivemos a oportunidade, foi um convidado que demorou muito tempo, mas olha, se demorares aqui como demoras na cama, a tua mulher é a segunda pessoa mais feliz do mundo.
Essa performance parece ser interessante. Não, mas é... Epá, a minha vida, né? Esta vida pessoal, já com filhos e não sei o quê, às vezes fica... Não é que seja desculpa, estamos cá hoje,
mas
né?
Eu compreendo, então. Pai a full time. Atleta, às vezes.
Às vezes.
DJ. Tropa.
Tudo.
Tudo.
Dois ou três trabalhos ainda à mistura.
Agente não... call center. A vender coisinhas às gerantes.
Isto é tudo, é uma multifunções que estamos aí. É canivete suíço, africano, pronto.
Sim. Olha, mas ainda bem que estás aqui, vamos falar um bocadinho de tudo, não é? Vamos começar pelo início. Tu vens de uma família de atletismo, não é? O teu pai foi um grande campeão de salto em comprimento, primeiro medalhado português numa competição internacional. Tu até acho que tens tua medalha, não é?
Mesmo não está comigo, até não vou passar essa mensagem.
Mas tu forneces alguém da tua família, do teu clã?
Não, também está na federação, já está na algures na exposição, ou depois eu sei que também recebi um...
Exposição do centenário.
Já foi para o centenário, fizeram uma exposição no Norte, ou isto, aquilo, sei que andaram aí a fazer algumas exposições, e explicaram-me que a medalha estava a acompanhar essas
mas,
exposições.
Mas dizer que é uma medalha é um bocado mentira. Que
é que dá um... Na altura era mais ou menos assim que...
Algo simbólico, não é?
Que eles homenageavam uns aos outros. E pronto, mas é o que é. Mas está por aí, algures. Deus queira que bem entregue, porque a minha família já me perguntou também pela medalha. Pá, eu acho que não é por aí, mas... É uma conversa, um tema que eu ia desenvolver com eles só para saber...
Mas é verdade que o teu irmão mais velho é o único que não teve ligado ao atletismo?
É. É porque o meu irmão mais velho é meu irmão só de parte de mãe. Ah. Apesar de nunca ter parecido, nem transparecido, porque o meu pai nessa situação sempre o tratou como filho. Lembro-me perfeitamente quando nós tínhamos as semanadas, as mesadas. Era sempre para 5, nunca era para 4. O meu pai nessa parte nunca fez distinções. E para nós sempre foi...
Irmão.
Tá, para nós é sempre. Para nós foi sempre. Ele é sangue do meu sangue. O Nelson, que é o mais velho, quando chegou cá, quando veio para Portugal, já tinha outras coisas em mente. Já tinha passado aqui, por exemplo, para mim uma
mas
fase...
Sempre viveu convosco.
Sim, sempre viveu connosco. Sempre viveu connosco. Sempre,
mas eu vi fotos juntos dele e ele realmente... Não é parecido contigo e com o João, vocês são iguais.
Yeah.
Ele não.
Pronto, é aquela tal situação, por ser de outro pai. Mas, por exemplo, já a filha dele tem um bocado de parecenças com o resto da família. É, há muitas parecenças da filha dele com o resto da família. Ele é capaz de ter puxado um bocadinho mais ao pai.
Exato.
E não tem aquelas parecenças que nós, o resto dos irmãos, temos. Mas para nós está sempre no coração.
O atletismo, a presença do atletismo. Foi logo, o meu pai foi atleta.
Não, muito pelo contrário.
Não sabia.
Não sabíamos ideia. E eu já vou chegar a essa parte de quem é que me abriu os olhos para essa situação. Porque aquilo é onde nós vivíamos ali em Odivelas. Era perto do Odivelas Futebol Clube e do Ajax, que eram duas equipas que tinham muitas crianças e muitos adultos a fazer atletismo de estrada. Foi onde a gente começou. Epá, e um dos percursos do... Eu vou arriscar dizer... Epá, nesta altura é difícil a gente dizer veteranos ou isto, porque no, nos anos 80, 90, pá, uma pessoa de 20 e pouco, 30 anos, já tinha um ar pesado, é um gajo barbudo, coisa, aquela, pronto, aquele nosso...
Nós vemos as fotos.
Já, tu vês, né? Ah, por isso eu também não te sei dizer se na altura eram séniores ou veteranos, mas para mim eram, eu via-os como cotas. Então aquilo é, eles tinham um percurso que por sua vez passava na minha rua. Então lá, tá, estávamos ali e coisa, aí eram as cotas da corrida, bora. Eles passavam e eu e a minha irmã, a Joana, punhamos atrás deles. Então nós fazíamos sempre aquele quilómetro com eles e não sei o quê, chegava àquela hora, tchau senhores! E a gente, pomba. Pai, houve uma vez um deles, parou e disse, pá, que idade é que tu tens? Eu disse, pá, tenho 5 anos. 5 anos, vocês fazem um quilómetro ao nosso pedal e tens 5 anos. Eu disse, pá, não sei, a gente corre atrás de vocês. Pá, tenho que falar com os vossos pais. E logo, ai, para, tu não faças isso, estás-me a pôr em problemas. E eu não fazia ideia que o meu pai tinha feito atletismo, então... Nós brincávamos às corridas e naquela época até fomos, eu e a minha irmã competimos como passarinhos, na altura era passarinhos que chamavam. Sim. Eu perguntava ao pá, qual é que é o percurso? Pá, estás a voltar aquele prédio e voltas? Só dizia, ah, isto é na brasa. Então, lá fomos nós, pumba, 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 pumba. Então, aquele primeiro ano a gente ganhava tudo, não havia prova que eu ou a minha irmã não ganhássemos. Mas só depois tinhas este problema. Outra vez, naquela altura, quais é que eram os prémios? Lá, não é que é aquelas medalhinhas, mas era logo um medalhão. Dão-te um medalhão e depois é um pacote de skip de 1 kg, umas sandes e um brinquedo. Pá, as sandes, um gajo embrulha, está feito. O brinquedo, metes ali na mala, coisa. Passando 2 ou 3 dias, já ninguém repara que é novo porque já está misturado com os outros. E a gente começou, pá, e o homem, o que é que a gente faz isto? Eu não posso chegar em casa e dizer que comprei porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou comprar
alguém
isto?
Deu, alguém me deu.
A minha mãe, se tu dissesse alguém me deu, ela dizia, anda lá levar, mostra lá quem é que deu. Porque ela era, ela estava sempre, ó. Pá, e a gente ficou ainda essa época. Tivemos uma época só de estrada, que aquilo é pá, acho que se fizemos 100 provas ganhamos 99 ou 98, e a minha irmã. E eles depois começaram a insistir mais e disseram, pá, até porque isto tem... Nós temos aqui um plano para vocês, que inicialmente estamos aqui nesta fase das corridas de estrada, mas o nosso plano é depois meter-vos na pista. Eu era assim, pista? O que é que eles estão a fazer, meu? Para ir pista, um gajo falava-me em corridas, sim, pista para mim era a Fórmula 1. Que eles vão pôr a fazer o quê? O que é que se passa aqui? Não tínhamos mesmo qualquer tipo de conhecimento nem contacto com uma pista de atletismo.
Mas não havia fotos?
Não, não. Pá, isto tem a outra parte da história que é assim. Era a vida pessoal do meu pai e da minha mãe. Pá, não acho que seja relevante para... Pronto, para o tema que nós estamos aqui a falar, mas o meu pai não vivia junto com a minha mãe por outros motivos pessoais. Pá, toda a gente peca, toda a gente erra.
Com o teu pai ou...
Não, nós vivíamos todos com a minha mãe.
Ok. Mesmo Nelson?
Sim. Porque para quem não sabe, a minha mãe era angolana, veio de Angola e conheceu o meu pai lá. O meu pai é alemão, fugiu da guerra. Tinham aqui uma tia ou uma tia-avó qualquer. Quando o meu pai estava na Alemanha, estava lá a arrebentar a guerra. E vieram para aqui, para essa casa da tia. Para o meu pai ser português, tinha que fazer tropa obrigatória. Tropa obrigatória, só para veres como é que a vida é. Ele sai da guerra, faz os 18 anos, está ali aquela altura de 70 e tal, e manda-lhe para Angola. E mete-se noutra. Mas pronto, a ironia do destino tem isso. Foi para lá, foi onde conheceu a minha mãe, ainda representante do exército, né? Depois, quando tiveram que voltar, ele depois, por auto-recriação, comprou o bilhete dele, foi, tinha prometido à minha mãe que voltaria. Calculo eu que tenham sido assim aquelas promessas de amor, isso lá eles sabem o que é que falaram. E então, o meu pai realmente voltou.
É, mas tens nessa de acreditar condição. Nessa história de amor.
Sim, claro que acredito. Não, eu e os meus 4 irmãos... Nesta relação a dois, somos o fruto dessa história de amor. Eu acredito que isso tenha sido assim. Só estava a dizer que os motivos pelos quais eles não viviam juntos, eu é que acho que não acrescenta nada, porque são outros campos. É, apenas o meu pai teve uma limitação, não da parte dele, da vontade dele, foi limitado pela família, de viver com a minha mãe, por outros motivos, okay. Cada um na sua cabeça, onde saber se faz sentido ou não. E então, era aquela coisa. meu pai vinha ter connosco sexta à noite e passava o fim de semana connosco. Tinha que ser sempre ele a vir, nós não podíamos ter contacto com o resto da família. Então era sempre que chegava aquela sexta-feira, a gente já sabia, o meu pai devia estar a chegar, não sei o quê. Então se calhar também passa muito por aí, é, se calhar nós, para beneficiar de algumas coisas, outras coisas passávamos ao lado. Era involuntário, não era que... Eu dissesse, não é que eu com aquela altura, né? Assim, não é? Se anos não fazia uma gestão do meu tempo, tipo, pá, não vou abordar estes assuntos com o pai, porque eu quero é mesmo estar no colo dele e brincar com ele.
Anos, acho que nem queremos saber.
Acho que mesmo nós, qualquer um dos irmãos, não tínhamos bem a percepção das coisas que estavam a acontecer na altura e como estavam a acontecer. Para nós era normal. Aquela situação, o meu pai vir sexta-feira, pá, por motivos que fossem quais fossem,
mas, para nós era... Tínhamos dito, eu tenho de trabalhar durante a semana e...
Também não... É assim, né? Em família africana não vale a pena levantar muita questão, porque cada um tem o seu patamar e coisas, e quando as pessoas acham que não têm que responder... Eu se fizesse uma pergunta dessas, mas mãe, mas quem és tu para estar a perguntar isso sobre o teu pai? É logo ali a rédea muito curta, tá?
Depende das famílias. Eu uma vez disse assim à minha mãe, eu não quero ir. Tinha 15 anos, mas tu com 15 anos, tu não tens crer.
É isso mesmo, é. Na minha família sempre foi muito assim, mãe, o que é o almoço? O que é o almoço? O almoço é o que eu vou te meter na mesa. E acabou isso. Tu sabes, nem vale a pena prolongares a conversa. É. Já recebeste a tua resposta, não valia a pena teres entrado nesse campo, mas já que foste, tiveste a resposta. E pronto, para também não fugir ao tema principal, era um bocadinho assim, nós... Havia sempre algumas regras mais rígidas dentro de casa que nos fizeram acreditar que se chegássemos a casa com aquela coisa do olha mãe, faço atletismo, a resposta podia ser muito perto daquilo que a gente estava a falar. Olha, tu pegas tu e o teu atletismo, ou então ou entras tu ou entra o atletismo. Era... E pronto, depois isso já somos nós a especular dentro da nossa cabeça de crianças, a gente ficava naquela do...
Com medo.
Epá.
Então achas que era mais isso? Havia ali medo?
Epá, não é questão que fosse medo, mas era... Nós não tínhamos essa abertura toda, estás a ver? Para abordar... Porque não é normal também, né? Não é normal uma criança de 5 anos chegar a casa e dizer assim, olha, eu pratico atletismo. Epá, vão-te olhar de lado e dizer, pratico atletismo da parte de quem? Quem é que assinou o quê? Pá.
Mas eu trago o homem para casa.
Olha, estás de rima, já vai chegar essa questão. Depois lá, alguns dos responsáveis do clube disseram assim, olha, nós não vamos mesmo deixar passar, porque vocês têm uma qualidade que não é muito normal, nós não podemos deixar passar, eu vou com vocês a casa e eu falo com a vossa mãe. Eu olhar para o gajo e assim, vais mesmo correr esse risco. Ele, pá, tem de ser, porque não se preocupem. Pá, também fez-nos ali aquela lavagem. Não se preocupem, que a gente trata tudo. Pá, aquilo parecia tão...
Profissional.
Tão profissional, aquela coisa toda, aquele discurso todo bonitinho, coisa assim. Ah, estamos safos, está aí o gajo. Oh, mas vais à frente, foi logo. Vocês vão à frente, não é? Assim, isto contado assim, parece que estamos a ir para uma casa assombrada. Não, vocês vão à frente, se acontecer alguma coisa, a gente... Epá, e realmente foi assim. Eles quando chegaram lá para abordar a minha mãe, disse que é com os vossos filhos, eles já competiram, assim, coisa que ele disse, pai, já competiram e têm ganho umas provas, talvez a minha mãe olha já assim com aquela cara de com quem tens, tem mentira no meio. E eu logo assim por trás, tipo naquele, mãe, se não fosse, se a gente não ganhasse, eles não estavam aqui, tipo, deixa a cena rolar. Porque a gente nunca soube qual é que seria a mesma reação da minha mãe. Seria uma reação boa, seria uma reação má. Pá, e naqueles tempos, conjugando tudo aquilo que na altura, estamos a falar do final dos anos 90, 80, estamos a falar de 89, 90...
Tinha o João
um aninho ainda, estás a ver? Era tudo ali muito... Tinha que ser tudo com muita calma. E então, pá, depois o tal diálogo, a tal conversa, acabou por até ser... produtiva, a minha mãe quis depositar um bocadinho de confiança em nós e nós tínhamos alguns homens guardados. E então, pá, mãe, já que estás a depositar um bocadinho de confiança, pá, olha, isto era um dos prémios que a gente ganhava. Tu não avisaste logo porquê, meu? Pá, isto é muito bom, pá. Homem na altura para lavar a mão, né? Lá embaixo, ao pé da arrecadação, vamos buscar isso, pá. E acabou por ser uma aceitação que depois, à posterior, também houve essa conversa e o meu pai ficou a par da situação toda O meu pai nunca se descoseu um único centímetro, dizer, ah, porque eu já fui atleta e coisa. Ele deixou que mas tudo fosse natural.
O que eu estava a perguntar era se a tua mãe já sabia que o teu pai tinha sido atleta.
Sim, sim, sabia. Ah. Então para o meu pai aquilo foi...
Pô, mas eu realmente...
Que é, tipo, fala, estás a ver?
Pronto, andando uns anos para a frente, vem-me ver o teu pai com o teu irmão, sempre assim, vai na dele, caladinho.
Sempre ele...
Eu pensava que era só pai, mas depois já percebi que era treinador.
Não, houve uma altura que foi... Então, aqui é que está, o palmarés que o meu pai tinha no Sporting, o Sporting, depois de perceber que nós tínhamos iniciado a atividade do atletismo no Odivelas Futebol Clube, entra em contacto com o meu pai e faz uma proposta ao meu pai, em que os quatro filhos, não, nesta altura até incluíram o Nelson também, os cinco filhos tinham que fazer algum desporto dentro do Sporting Clube Portugal. Claro que o interesse era meter-nos no atletismo, mas eles não fecharam as portas. Nessa altura nós fomos para o Sporting com 8 a fazer 9. Eu lembro-me de ter ido aos treinos de captação do futebol e fui para guarda-redes na altura. Ah, eu sou bom a tirar-me para cima de tudo e coisa. Pá, mas só que é aquele jogo de futs, né? A bola está no meio campo, chuta para a frente, chuta para trás. E assim foi, aqui na baliza não se faz nada, meu. Meia hora, nenhum remate. Pá, o Mister, se calhar sou mesmo ali no meio campo. Vou para meio campo e começam os defesas a jogar. A bola passa por cima, está na defesa do outro. Eu vou para trás, a bola passa por cima. Era assim, fogo. Ainda agora estava na baliza, ninguém chegava perto. Agora vem para o meio campo onde estava a vir a ação, agora o jogo é nas defesas. Mister, se calhar sou mesmo meio avançado. Vai jogar para mim, mas não podia fazer nada. Eu disseram o que eu podia escolher, ser o que eu quisesse. Então pronto, vai lá para avançar. Eu avançado, o jogo já só era do meio campo para trás. E assim, fogo, isto não está a acontecer. E para mim, não me apanhas aqui outra vez, meu. Que eu já tinha uma imagem do futebol, que era um futebol como sério, uma coisa mais corrida.
Claro, claro, claro.
E os miúdos, bola para a frente, bola para a frente. Eu disse, olha, não consigo, desportos coletivos, aquilo não depende só de mim, estás a ver, e depois eu para me estar a chatear com outras pessoas, disse, não, olha, deixa-me estar lá no
atletismo. Você tem um perfil muito especial para estar num desporto coletivo. Nós que depois, eu não sei, eu sempre estive habituado a um desporto individual, não é?
Uhum.
E coletivo na escola, futebol, não sei o quê. Mas eu tinha a história do meu pai que tinha sido capitão estrela da Amadora como júnior.
Uhum.
As histórias dele, né? Que deixou o futebol porque não aguentava aquele ambiente balneário. Não era para ele, era só chatice, era invejas, era egos, era não sei o quê. Eu também fiquei sempre com aquilo na cabeça, se calhar condicionou-me a não ir para um desporto coletivo. Que eu fiz captações no Estrela, o treinador, ei, pode chamar a tua mãe, tu tens de ficar. Eu, não, eu gostei de atletismo. Eu fui lá acompanhar um amigo, depois fui ao Estoril, estava de férias com a minha tia no Estoril, fui ao Estoril Praia, pá, os teus pais têm de ficar cá amanhã, não sei o quê. Ah, não, eu estou de férias com a minha tia, traz a tua tia. A minha tia foi, ela era muito amiga do Hélder Cristóvão, aquele Hélder central do Benfica,
sim, sim,
que também tinha ligações ao Estoril. E na altura queriam-me pagar o passe para eu ir da Amadora treinar ao Estoril e não sei o que mais. E o Hélder disse, eles não fazem isso a ninguém, puto, deve ser muito bom. E eu preferi ficar no atletismo, porque não era, pá, esporte coletivo.
Não era aquilo que estava, pá, que às vezes eu digo, o coração às vezes fala mais alto. E pá, eu também vou dizer, se eu soubesse o que sei hoje, que já tinha assistido ali mais meia dúzia de treinos. É verdade, porque...
Eu depois insisti já com 30 anos, mas não dava. Sabes porquê? Um gajo sem experiência no futebol de camadas jovens ou de...
Yeah.
Daquelas distritais, não tinha hipótese. Eu dizer, há 30 anos, jogaste onde? Nunca joguei em lado nenhum. Ah, mas fiz atletismo 400 barreiras. Ah, isso não interessa para nada.
Yeah.
Mas um gajo de 400 barreiras tem técnica, tem coordenação, tem velocidade, tem arranque.
É engraçado tem como coisas... é que as coisas mudam, não? Vês como é que as coisas mudam. Hoje em dia vejo muitos jogadores de futebol a fazer preparação, claro, com atletas.
E a fazer nos treinos exercícios de barreirinhas, coordenação.
Não, por acaso, a nossa modalidade, eu falo por mim, epá, não sei se consigo encontrar uma coisa tão completa, pelo menos naquilo que no meu grupo se faz ou se fazia naquela altura da alta competição, que eu, por mim, todo o resto... Agora é tudo lazer, mas naquela altura os treinos que nós fazíamos, epá, eu não estou a ver assim um desporto, olhando mesmo dentro do desporto nacional.
Só o Rocky Balboa nos filmes.
E mesmo o Rocky, não sei se o Rocky não chegava ali e não tropeçava um bocadinho.
na neve.
Não, é duro. E eu vou dizer, eu passei mesmo ali, porque eu houve ali uma altura.
Com o Herédio?
Sim, sim, sim. Não, eu antes de ir para o Herédio, houve ali uma altura que tive. Não foi para desistir, né? Porque nem passou essa equação pela cabeça, porque eu saí mesmo do país. Sem importar como é que estava o atletismo, ou deixava de estar. Tinha que mudar um bocadinho a minha vida. É tu olhar e dizer aqui, pá, eu aqui não me safo, vou tentar fazer o que faço aqui e outro sítio, para ver se consigo ter uma vida mais digna e mais justa, dentro daquilo que depois cada um tem como plano de vida, né? Assim, pá, eu acho que qualquer pessoa que tenha um projeto de vida pessoal com algumas ambições, uma construção de família, isto, ter uma vida, não é? Eu não preciso viver acima da média. Ter dinheiro ou condições para aquilo que tu projetas mentalmente, epá, por isso é que eu tenho mais que um trabalho, para aquilo que eu projeto.
Óbvio,
é como. E é o que eu digo, não é questão de dinheiro, porque se fosse por questões de dinheiro, se calhar nesta altura ainda estava em alguns clubes com essa situação. Ah, eu só vos represento, só ver isto e aquilo. E é precisamente o contrário que eu digo aos clubes. Quando alguém agora hoje em dia me faz uma proposta, ah, não queres representar assim, ah, a gente tem isto ou aquilo, eu digo assim, não, não quero mesmo nada. É uma, duas provas por ano, vocês não me pagam nada, eu não tenho responsabilidade com vocês, vocês não têm comigo. Se as coisas se alinharem e eu tiver a disponibilidade dos meus trabalhos para participar, acreditem que eu estou. Como agora, como aconteceu este ano, eu tinha dito que o que foi falado entre mim e a pessoa do clube que eu estou a representar, ele disse-me, então olha, só preciso que tu me faças o apuramento e a final de clubes. É pá, até já fiz o meeting de Lisboa, sim, sim. Porque, pronto, como não
com roupas clubes, muito largas, não sei porquê.
É pá, porque assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem no atletismo, há dois tipos de prova no atletismo. Há as provas convencionais, distrital, nacional, e há os meetings. Isto só meia dúzia de pessoas que estão aí em casa é que vão perceber. Até há técnica para meeting. Assim, numa prova normal, eu lanço de uma maneira. No meeting, eu lanço. É uma coisa específica. Imagina que é uma configuração que tu tens. Tens aí o eco e depois tens o sport. E depois podes ter o super sport. Então é, o sport e o super sport são para as coisas.
E esse meeting de Lisboa teve direito a banho gelado de manhãzinha?
Não, desta vez não, porque eu saí diretamente do trabalho para o meeting. Mas foi... Epá, eu prometi que não vinha cá falar mal de ninguém. Mas, e nem eu vou fazer.
Mas podes falar, mas... essa história de, que eu agora me meti contigo do duche gelado, contaram-me que tu iniciaste essa tradição na família e depois tomaste esse banho gelado na rua, bates um recorde nacional, depois os teus irmãos começaram a fazer isso antes das provas.
Epá, eu sempre, quase sempre o fiz, que é, eu por acaso não tenho modo de acordar, não sou daquelas pessoas que acordam com mau humor, não sei o quê, eu até sou daqueles que acordou, sai da cama meio de música, estou pronto, seja qual que for. É. Mas só que é o feeling, tu conheces o teu corpo e dizes assim, pá, isto não está a responder, meu. Pá, por exemplo, o pessoal tem aquela coisa do Red Bull. É pá, para alguns que até faz efeito, para outros pode não fazer. Para mim, tipo, o meu banho de água fria era o meu Red Bull. Acordou a coisa, aquele banho de água fria, aquele choque térmico que o corpo fica logo atento, fica logo desperto. E pá, e depois, às vezes, quando me abordava, pá, o que é que faz? Pá, está sempre assim, tão coisa. Pá, isso aqui não tem nada a saber, é acordar, água fria no corpo, fica aqui com um pedal, não passa nada. Era o meu Red Bull.
É, isso é porque não foste treinado pelo professor Raposo Borges, que diz que no dia de prova tens de acordar 5 horas antes.
Epá.
E depois há a curiosidade de ele ter sido treinado pelo teu pai, não
é? E também há essa curiosidade. É assim, o meu pai e o Raposo foram daquelas pessoas que condicionaram logo à partida a minha carreira no salto com vara. Em 90 e tais...
Todos tiveram de passar, não é?
Sim, tinhas que passar, mas vê como é, já vou-te explicar como é que eles me tramaram bem. Isto fazendo só aqui um rewindzinho. O Sporting contratou o meu pai com os filhos todos. Pronto, fomos todos para o estado de Alvalade. Chegávamos lá, era o Emanuel, o Sr. Frades, tinha ali um horário e coisa. Não entras na pista antes das 6 horas. Mas eu às 3 já estava lá, meu. Eu, Quem me visse naquela altura, eu era um relógio suíço do atletismo, eu treinei às 5, 3 e meia já está lá o bicho. E olha, cada vez que eu chegava o Emanuel olhava assim para mim, tipo, foda-se, este puto já está aqui, meu. E o meu pai, a certa altura, apresenta-me, eu chegava lá, estava sempre a Sara Borges, a filha do Raposo, a fazer salto em altura e coisa, olha, foi aquela gaja, meu, salta bem, meu. É para aquilo, já com um caixotinho de 40 centímetros, pumba. 2 metros, eu fogo! E o bode era pequenininho, na altura era um pouco pequeno. E fogo, este gajo salta um bem. Era a Sara, o Pedro Fonseca e às vezes o André. O André também andava lá e coisas. Para, meu filho e coisas. E o Raposo, logo das primeiras coisas que me disse: olha, isto é o teu pai. Se eu gostasse de dizer o teu pai, isto é um homem, está aqui, isto é um senhor, pai, isto é um senhor e coisas, mas olha, prazer e tal. Nem vez fazia um treino de salto à barra. Era mesmo isso que eu ia falar contigo. Vamos pôr o puto aqui a fazer aqui um salto ao outro, pai, que ele tem que ter noção do atletismo todo. Ele não é especialista de nada aqui. Ele tem que fazer um bocadinho de tudo. Eu, ah, ok, já percebi. Vai lá buscar uma cana de bambu.
Bambu?
Oh, quando vai lá buscar uma cana de bambu, se for cana de bambu. Vais ali à arrecadação e pedes coisas, olha. O meu treinador, que o meu pai era o meu treinador nessa altura, o meu treinador está a solicitar eu já tentar dar a volta, uma vara para saltar. Eles mandaram tipo buscar uma vara. Sim.
Uma cana de bambu.
Uma vara ou um bambu? Um bambu. Bem, lá vou eu, olha, escolhe aí, escolhe aí, olha, os bambus eram todos da mesma cor, pareciam tudo igual. E eu começo a olhar, parecia que ia fazer saltar a vara com uma vassoura. Eu olho para aqui, ei, tem que levar um bambu grosso, meu, isto vai-se partir no ar o que eu tramo. Pá, levei uns 3 ou 4 bambus e coisas, mas cheguei lá, vês, trouxeste esse bambu tão coisa, porquê? Tão grosso. Então, o que é para isto não partir? Sabes o que com um bambu aguenta? Que eu fogo. Vai lá trocar isso, traz lá um assim mais fininho, caraças, eu, ai, mãe, meu Deus, está bom. Lá voltei eu com o bambu, então eu olhar para o colchão não é daquele lado. Colchão? Mas tu queres colchão, tu? Lá vem o meu pai com os jogos postos de salto em altura. Metem lá 1,5 metro ou 1,20 metro para começar. E ali, correr, metes aqui na areia, saltas por cima. E eu olhar, tipo, pá, apesar de ser 1,5 metro, assim, então eu salto. E até arrebento na areia?
Sim.
Está fixe, pronto. Lá fui eu, saltei. Cara, a primeira salto que embrulhei-me logo eu e coisa, ninguém me explicou o que é saltas, rodas e... Calma. Lá fui eu, a fasquia, os postos e embrulhei-me todo na areia. Sim, essa área, cozido. Pronto, depois com algum treino, comecei a perceber a técnica, como é que era, como é que não era. Epá, mas só que aquilo, pois é, o salto à vara, né? Como a gente pode ver, os de topo andam lá nos 6 metros, não é 1,50 m, e se faz um gajo de salto em altura a brincar, não é por aí. Então aquilo ia ser uma coisa que ia sendo progressiva, né? E que a margem de...
Por acaso não sabia que tinhas feito salto com a vara.
E yeah, a margem de tu tens ali quando estás a aprender, a margem de progressão é enorme. Porque tu ainda estás a aprender a meter, a apresentar a vara para a chamada, a coisa, aquelas coisas todas. Pá, então aquilo é, cada vez que eu aprendia alguma coisa era mais 50 centímetros. Eu na areia já andava ali nos 2,60 e tal. Tanto que eu olhei para eles assim, pá, vamos lá parar aqui para a gente ver uma coisa. Mas quando começar a ficar sério, eu continuo aqui na areia. O meu pai depois era daqueles gajos que é tudo. Quando não saltas 3 metros, nem vale a pena pensar em colchão. Assim, 3 metros, então metam lá isso nos 3 metros. Eu quando vejo uma fasquia a 3 metros, era assim, vocês querem que eu faça isso na areia? Não, nunca, não vai acontecer. Não vai acontecer. Pronto,
porra, mas havia gajos que saltavam 4 ou 5 a cair.
Não, apenas novos. Isso está fora de questão. Tanto que eu, logo nesse primeiro ano, meti logo uma pausa ali no salto com vara, porque aquilo quando começou a chegar 2,80. Epá, havia vezes que naquela coisa de eu me virar e mandar o bambu para não trazer a fasquia, eu mando aquilo, pá, e tu vens lá de cima. Pá, é 7 costas, é de costas, 7 cóccix, é de cóccix. É o que for,
ou não, raro. Não, é um torce na areia, não é?
Com cada rotação com o meu joelho até estalado, às vezes estes gajos são malucos. E às vezes eu, pá, lá porque vocês nasceram no tempo da guerra e fazem as coisas no tempo da guerra, não quer dizer que nós, quando já há colchão, tartan, a gente tenha que usar as técnicas do tempo da guerra. Mas o meu pai era muito assim, ele... Eu acho que hoje em dia percebo um bocadinho que ele deve ser as referências que lhe foram transmitidas ou a maneira como eles aprendem e ensinam e obtêm resultados é quase como uma linha padrão. Se nós conseguimos ter resultados com esta linha, vocês também o conseguem, também o aprendem.
É o mais duro, que é para depois, quando tens as coisas mais fáceis, ainda ser mais fácil.
Já não sou tão apologista disso.
Mas facilita. Se calhar era essa.
Facilita. É, não, mas é, eu estou-te a dizer, a linha de pensamento deles de certeza que era essa. Não tem como não ser. O meu pai punha todos os atletas à frente dos filhos. Todos. Eu estou-te a dizer que eu saía do treino às vezes a chorar. O meu pai dizia-me assim, olha, pega lá a bola. Fica aí a lançar no relvado, para trás e para a frente e coisa. Quando o meu pai acabava de dar treino aos atletas que o Sporting lhe deu para a mão, às atletas neste caso, ele chegava e ia ter com ele, então agora é a minha vez. Epá, agora também já está a hora de irmos embora, não sei quem, não sei quantos. E eu olhava e assim, foda, eu não acredito que isto está a acontecer, meu. Então o meu pai está a treinar toda a gente e não consegue dar treino a mim. Pá, e como nós vivíamos em zonas distintas, o meu pai apanhava o transporte dele para um lado, para Lisboa, e eu apanhava para Odivelas. Pá, e muitas das vezes vinha a chorar, mesmo com essa questão do pá, como é que ele consegue ter tempo para toda a gente, treinar toda a gente, e a mim não... Sentia-me ali um...
Mas calhar ele fazia isso, que era mesmo para não haver essa... Ah, que ele dá favorecimento aos filhos.
E acabou por haver. Então, e o meu pai disse-me, olha, tenho sido, se calhar, até injusto. Foi o que depois me fez não trocar de treinador, nem ficar com alguma represália com o meu pai, porque eu ouvi as palavras que ele disse. Ele disse, olha, há muitas das vezes que eu estou aqui, não dou treino aos meus filhos e tudo mais, para não haver este tipo de conversa. E agora acho estranho isto ter chegado a este ponto. E eu olhei e disse, pá, ele, de certa maneira, estava a tentar nos proteger a todos. A ele, a proteger-se a ele, e a proteger-nos a nós destas coisas que também podíamos ser alvo de ataque. Pá, o que é certo é que o meu pai disse, olha, eu não vim aqui para isto. Se vocês não confiam no meu trabalho, não estão a confiar, para não estarem a chamar a atenção, porque não estão a confiar no meu trabalho, então, olha, da maneira que eu entrei, eu saio.
Adios.
E pegámos e fomos embora. E disse, ah, ainda mais. Se acham que era por causa disto ou daquilo e coisa, eu vou inscrever todos os meus filhos como individuais e eu vou suportar as despesas de todos os meus filhos. Para as pessoas não terem aqui ideias do... Andavam no atletismo por causa de dinheiro, não sei o quê. Pai, a época a seguir eu pensava, ah, agora estamos à vontade, a gente arranja um sítio para treinar. Também foi uma época dura, duríssima para mim. Porque, pronto, naquela altura, né, com a margem, só com o crescimento normal de um ser humano, que por acaso até era este ser humano que está aqui, era inevitável as marcas não aparecerem, meu.
Claro,
só com o crescimento normal, o teu crescimento normal, a evolução normal, mas pronto.
Sem falsificar passaporte.
Só com o crescimento normal, pá, pois é o que eu digo, há pessoas, nós costumamos dizer, pá, têm um dom, têm mais aptidão, seja o que for que quiserem chamar. Eu e os meus irmãos tínhamos um bocadinho disso.
Pronto, que era... para os lançamentos.
Sim, também.
Também.
Não, no geral, nós éramos bons no geral.
Ok. Então como é que foram, sendo o teu pai dos saltos, não é? Como é que vocês acabam nos lançamentos? Todos menos o João.
Isto é assim, o atletismo daquela altura não é o atletismo de hoje em dia. O atletismo, tu sabes, tu presenciaste um campeonato nacional de juvenis, na cidade universitária, tu tens o estádio cheio. Era incrível, mas acontecia. Tens o estádio cheio. Tu tinhas uma motivação extra do teu pai. Viste? Rockball, o que é que a gente vê nos filmes do rock? E acontecia connosco na pista. Tipo, outro, descontrai, coisa. Oh, tu não tens medo deles. Havia esta ligação treinador-atleta que até era o meu pai. Só faltava aquela assim do duas chapadas. Oh, um gajo está logo. Oh, vai para cima deles e coisa. Não era assim, mas era parecido. Epá, e o desporto naquela altura, principalmente o atletismo, que foi e é onde nós estamos inseridos.
Sim, sim.
Era muita concorrência. Por exemplo, para tu veres, a primeira vez que eu vou para a pista, há aqueles triatlos jovens ou triatlos técnicos no Estádio Nacional.
É, peso, altura e 60 barreiras.
Era sempre uma corrida, um lançamento, um salto e uns 1000 metros, qualquer coisa, sempre. No, a praxe era sempre os 1000 metros. Então a gente era Fiz ali os 60 metros livres. Mas acabei ali terceiro, quarto lugar. Pá, era, eu entrei na pista, lembro-me que era de primeira época. Eu, pá, levei com o David Ganso, o Raposo, como é que ele se chama, que era o das barreiras?
André Raposo.
O outro que era do Seda também, como é que ele se chamava?
Eu já não sei.
Já vou dizer o nome dele, já vai-me aparecer na cabeça. Então isto era assim, eu primeiro ano, puto pequenininho, cara de bebê e coisa, André Raposo, bué da barba, pelo na perna, um gêmeos assim, a olhar tipo, fogo, estão-me a meter um caniano contra este galgo aqui, já todo preparado, para eu parecia mesmo um cyborg, assim, que é isto, meu? Sabe, também não é assim.
É, mas um ano nessas idades faz uma
diferença. Um gajo mete-se nos tacos de partida e eu arranco aquilo, tic, 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 tic. O gajo até sempre puxou outro medo, nigga, o que é que se está a passar aqui? Pá, lá foi, e eu, deixa estar, este ano sofro, para o próximo caso, aparece-me o Gonçalo Arruda. O tal Gonçalo Arruda do Cedo. Segundo ano, eu olho assim, mas tu também eras primário? E eu, fogo! Eu, tá bom! Pá, misto, eu tinha conhecido o Nelson, que começou também o atletismo lá no Odivelas, ainda fizemos algumas provas estrada juntos, andámos ali a dividir também primeiros lugares e tudo. E, pá, e nisto, quando eu chego à pista também, nestes triatos técnicos e coisas, há um que mete salto em altura e tudo. E eu assim, foda-se, eu a saltar a tesoura não, pá, para mim, não vai chegar lá. Pá, quando chego, estou contente, vai dar confiante. Não, tem nada que saber, Luís. Bora, bora, 1,20m, 1,30m, coisas tudo nosso. Chego 1m ali, 1,25m e coisas, já estou eu ali, oi! Já ali no bambolé ou com a coisa. Ainda nem o Nelson começou, só para tu veres o pedal. Ainda nem o Nelson começou a saltar. Eu conheço, pá, mas aquele gajo quer perder, ou que também está ali.
Como é? Está a dar para bom?
Pá, a maior parte, para tu ver, a maior parte das nossas provas, tirando o David Ganso, que ia lá. Se o David não estivesse na prova, para tu veres, se o David Ganso não estivesse na prova, a prova acabou para nós e está a começar para o Nelson.
É.
Então o Nelson tinha sempre tipo 3 minutos entre cada salto. E eu olhava assim, porra, esse puto também já me está a fatigar, meu, como é que o gajo é aqui? Um 40. Tu vias tipo um 40, passa assim, de costas, diz assim, olha eu de costas, como é que eu vou fazer isso? Já, eu olhei e disse assim, agarrei-me o bloco de notas, salto e atura, riscar, não tem como. Eu olhava, pá, aquela técnica toda, dobrar e coisa, não tenho, esquece, salto e atura, não dá para nós, não dá, já está ocupado, vamos esquecer isso. Bora, vamos passar a outra. 60 metros, tu começa a ver aqueles gajos todos, Andrés Raposo, Gonçalves Arrudas. Ei, houve com cada um que eu olhava e dizia assim, oh Júlio, estou a dar o meu máximo. O meu máximo é tipo meio segundo abaixo do deles.
Então foi por...
Yeah, foi quase por exclusão de partes, está a ver? Olha e disse, também não vai dar. Pá, e nisto começámos ali. Salto e comprimento. Ah, ainda foram 4,50 já. 4,50. Parece o Nelson 5. Tá. Ali já o Velá saltava mais que eu. 5,15. Uma mulher salta mais que eu. Riscou. Fora. Não, não tem como. Nestas coisas todas, há uma exibição de beisebol. Agora lembrei-me porque eu vi aqui. Está ali. Vi aqui a tua... Com licença. Está aqui, ó. Houve uma exibição de beisebol no estádio José Alvalade. E o meu pai pega, convida a minha irmã, era um bocadinho a ovelha negra da família. O meu pai era sempre assim, tu tens tempo, não sei o que é que ele queria dizer. Hoje em dia já percebo melhor, mas o meu pai via-me jogar beisebol na rua. E eu ficava assim, fora, como é que ele sabe que eu jogo ali? A gente vai buscar uma tábua, uma bola de ténis, às vezes não há bola, uns trapinhos, umas roupas e coisas, ficávamos ali a bater um bocadinho de beisebol e tal. E esse fogo, o gajo vem de mim quando ele vem aqui aos fins de semana, vem-nos a jogar. Vai levar a minha irmã que não tem ligação nenhuma ao beisebol e não me leva a mim. E lá vai a minha irmã com o meu pai, está de Alvalade e tal e tal. Depois voltam e trouxeram uma bola. Pá, coisa e tal, pá, não foste ver e tal, mas olha, só pelo menos trouxeste uma bola. E o meu pai vira-se para mim, pá, nós vivíamos, imagina, isto é uma praceta de prédios, como eu estava-te a dizer, nós vivíamos neste lado, isto era uma praceta mesmo aberta no meio e tinha prédios todos à volta. Isto era tudo preso à volta, eu tinha entradas e saídas nos cantos, através da arcada e não sei o quê. Quem vira-se para mim, pá, gostava de te ver a lançar isto. Eu assim, olha isto. Sou assim, olha isto, nem sabe que um gajo anda aqui à pedrada aos gatos e aos cães, meu. Eu olhava assim, pá, não me faças isso. Ah, pá, também não custa nada. E eu olhava assim para os prédios à frente, era assim, com a sorte que eu tenho, a bola vai bater em um sítio qualquer, ressalta a parte já uma janela, já estou em problemas. Dá lá, pá, faz lá um teste e coisa. É, pá, pá, deixa estar, não quero, meu. Não. Eu já estava a imaginar um cenário, o pior cenário possível. Isto vai bater na mesa, vem um velho a passar, pronto, acertou, já estou em problemas. Está lá, coisa, estás com medo do quê? Não sei o quê. Pensar para mim, ei, ainda por cima já me está a meter em um braço, estou com medo do quê? Pá, dá cá isso então. O que é que és que eu faço? Pá, vens a correr e depois lanças isso o mais longe possível. Pá, foi para aí o quê? Como se fosse um ou dois cruzados. Agarrei a bola, lanço aquilo e vejo a bola no ar. Eu assim, já sabia. Da bola ia no ar, eu já não estava a engolir, já sabia. Chega ali, pum, no vidro do prédio. Do outro lado da praceta, partiu logo o vidro. E eu já quase a chorar, tipo, eu já me agarrar tudo, tipo, eu já sabia. E o meu pai guarda contente. Pô, meu, acabei de partir um vidro. Preocupes com o vidro, pá, eu vou já lá, a gente paga já isso, meu. Tu não estás a ver a felicidade que me deste. Eu assim, ai, o meu pai está todo feliz que eu parti um vidro. Isto deve ser uma cena nova para mim. Depois percebi que havia essa modalidade no atletismo. Pá, tu ter aqui uma visão, tu no lançamento da bola, eras qualquer coisa. Eu, pá, vamos lá ao lançamento da bola. Pá, a primeira prova fiz 42 metros, uma cena assim, já assim uma marca vistosa, e acabei por ganhar aquela prova. Eu, encontrei no meu bloco de notas, eu, afinal estou a ver aqui uma rampa.
Vocês me tramaram, porque não, a bola acaba e começa a mudar.
E pá, não foi preciso esperar um ano para me tramarem. Lá está outra vez o Luís, estava depois no segundo ano. No segundo ano de infantil, ou de iniciado.
Passas de iniciado já dá.
Depois passo. Não. Depois, eu ainda apanhei 3 anos de bola. Isto foi na segunda época. Depois passei para a primeira época, onde ainda havia lançamento da bola. Mas apanhei quem? Os gajos de segunda. Pá, ainda é que o David Ganso também era bom nesta porcaria, meu.
Mas não apanhaste aqui... o Ali o Candé, nem o Inus a Candé, que eu e o teu irmão apanhámos.
Já foi o meu irmão,
tá vendo? No Estádio Nacional, nós a lançámos
30 metros.
Nós a lançar 30 e poucos metros, vai o gajo, pum, passa a metade do estádio, os gajos com a fita, só ia até a metade. E vieram dizer, ah, pá, tu vais buscar outra, meu.
É pá, mas havia também um gajo do Seda, bué da alto, como é que ele se chamava?
Esses gajos eram do Seda, os ali os candeiros.
Mas antes desse havia aí um gajo bué da alto, meu, eu vou me lembrar do nome dele. Pá, só a vantagem que dele ter tipo mais de meio metro que eu. Ele se lançasse da mesma maneira que eu ganhava-me sempre por 2 ou 3 metros. Mas só que por acaso era uma coisa que, ao contrário das outras disciplinas, a própria disciplina parecia que não puxava por mim, estás a ver? Ah pá, pá, olha, vamos tentar ser melhores no salto em comprimento. Olhava e disse, não é uma coisa que me puxe. Por exemplo, já o salto à vara ainda me puxou, era uma coisa que eu gostava de fazer e acabei ainda por fazer mais umas quantas provas e já depois, já no universitário, continuei a fazer alguns treinos com o Raposo, ainda deu para fazer 3,50 e tal, se não estou em erro, que era aquelas provas que depois na Joma dava jeito ali em saber saltar à vara, e eu era um dos que, até aparecer o Ricardo Ventura, eu era um dos que fazia a vara só
para pontuar,
como fiz muitas outras, estafetas e coisas do género. Porque nos clubes mais pequenos, e às vezes até para não dizer só os clubes, Seleção de Lisboa, nos Olímpicos Jovens e no Interassociações, fomos fazer uma das estafetas mais estranhas que eu já fiz na minha vida. Primeiro percurso, Nelson Neves, que era o mais rápido que nós tínhamos ali, que era dos saltos. Segundo percurso, Hélio Fumo. O Hélio tinha umas retas finais, aquela ponta final, o Hélio também era bom, pá, o Hélio tem umas pontas finais, com 80 metros ele aguenta-se. Pois era o Henrique, que era do...
Já não me lembro.
Pois eles olharam, pá, e coisa, pá, ali o Dart também precisa não de coisa, e ele faz várias coisas, e eu disse, ah, eu arrancava, até o teu Dart tem caracola quando eu coisa. Pá, ainda me lembro. Os gajos lá da Associação do Porto e coisa da... Quanto é que tens aos 60, tu? Eu aos 60? 7-1. Pois é, bebê. Pois é. Oh. Olha, eu meti, oh, eu assustei toda a gente no Olímpico Jovens, eles andavam ali uns aos outros. Ei, o gajo de Lisboa tem 7,60. E eu só naquela.
Não havia maneira de comprovar,
oh, né? Nada, nem assim, nem telemóvel. Os gajos iam ao telemóvel, começavam-se logo a riscar, nem marca tem, está aí a falar o quê? Houve, eu meti logo uma pressão nas outras equipas, que aquilo foi para fazer aquela coisa, 80 metros, 4 por 80, dou o tiro, o Nelson começa-se logo a destacar. E eu fiz o voo, disse assim, Paulo, como tu tens mais peso e coisa, fazes a curva, não precisas acelerar muito, mas é manter. Pá, posso fazer a curva, bora, qualquer percurso para mim dá. E eu vejo, o Nelson está a sair da curva e coisa à frente, passa o Hélio à frente. Disse, já foram, já perderam todos, estão a ver, né, Lisboa, sem parar pressão, porque eu já sabia quando chegasse o meu percurso, aquilo ia superar. Já se foram, não tem hipótese nenhuma. O Hélio consegue manter aquela distância. Eu vali um gajo do Porto, que era mesmo velocista, chegou um bocadinho mais perto, mas deu para manter aquela distância. Pá, os gajos dão-me o testemunho, eu saio no sprint e coisa. Pá, dentro da pressão, meu. Eu não sei se ali foi, como é a curva, não sei se é a viragem do vento, estás a ver? Que o vento ali devia estar a favor. Eu começo a sentir aquela, tá a ver, aquela pressão, quando vocês começam a ouvir a passar mesmo, tu, parecia um cavalo atrás de mim, e eu sei, eles estão cada vez mais perto.
Já viram?
Oh, já! Yeah. Até parece que estava a correr em câmara lenta. E os gajos ali, eu senti aquela pressão cada vez mais perto. Aí nós temos as marcações, né? E eu lembro-me de coisas, de adiantar. Disse, não, eu vou passar no mesmo lugar que me passaram a mim. Não posso perder lugares. Pá, ele devia estar para aí 1,5 metros da marca. E digo, sai! Foi assim, das cenas mais épicas dos Olímpicos Jovens, toda a gente falava daquilo. Eu vou correr, eu vejo o Henrique sai, maluco, saiu num sprint, que é assim, foda, logo hoje é que este gajo tinha que estar mesmo bom. Saiu mesmo, eu, que anda azar. E logo, calma aí. O gajo fez aquela parte da aceleração, né, o corpo para baixo, quando o gajo olha para trás,
desacelera.
Epá, aquilo quase que o gajo teve que correr um bocadinho para trás. Aí eu começo a olhar para o chão e está lá aquele fiscal linha com o sol. Para já, nós no atletismo é que inventámos o VAR. Fico já aqui bem acendo. Que a linha do testemunho é ali. Oh, e o gajo está assim com a bandeira, mesmo de olho nos pés de toda a gente. Assim, oh. Aquela pressão, tu estás a vir, o gajo está a vir.
Branco? Dá-te logo a bandeira.
Ou dá-te o branco ou dá-te o vermelho. Aquilo era o nosso VAR da altura. E eu começo a ver, a sentir a pressão do júri, assim, da curva, e vejo um gajo mesmo já cerradíssimo, está a ver? Olhar para os atletas, para a linha, e eu, está mesmo ali o fiscal de linha, meu. E eu começo a ver, assim, está apertado, isto não vai dar. Assim, não vai dar, tem que dar. Pá, e por acaso aquela pista, isto foi em Aveiro, se não estou em erro, já foi em Aveiro, e a pista de Aveiro é parecida à da cidade universitária. Tu sais da curva, tens uma caixa de areia, do comprimento.
Sim.
E eu saio da curva, eu olho, bem, uma caixa de areia, é já. Vejo o Henrique começa a travar, ele disse, olha, queres ver? Eu sempre ali dou-lhe na linha, vou, faço a chamada no lado de cá, estás a ver? Dou-lhe o coiso, pá, só fiz assim, meto o pé no tatame, mandei-me para o lado. Cambalhota para dentro da sala. Ué, da poeira no ar, como aquilo se fosse uma corrida de automóvel, naquela era o despiste. Bué da fuma e o que é que se passa ali no meio? E saiu da área e tipo, estou bem. Olha, bora. Ah, ficamos em quarto lugar nessa
estafeta.
Não. Foi mesmo aquilo, foi mesmo milimétrico. Dei-lhe aquilo, fiz tipo, compa, como se aquilo fosse um triplo salto, eu tinha feito a chamada, um opzinho e mandei-me para lá. Ouve, quando acaba a prova, e bué da contente, ir a correr, ter com ele, tipo, ai, olha, não fomos desclassificados. E cara, toda a gente olhar para mim. 7-1, né? Disse, pá. Tínhamos que equilibrar as coisas de alguma maneira. Olha, aquilo foi das cenas mais. Tanto que até havia um vídeo disso na altura, quando. Pronto, na altura, o que havia muito. Nós ainda não estávamos na era digital.